Aberta com uma cúpula de chefes de Estado na quinta e sexta, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, ocorre efetivamente de 10 a 21 de novembro em Belém, no Pará. Os momentos iniciais têm sido marcados por um conjunto de boas notícias com repercussão no Parlamento. Lançada oficialmente na COP30, a Iniciativa Brasileira de Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, TFFF na sigla em inglês, recebeu adesão acima da expectativa. Metade dos 10 bilhões de dólares esperados até novembro do próximo ano já foi alcançada. O fundo é uma combinação de recursos públicos e privados para financiar projetos de pagamentos por serviços ambientais de 73 países com extensas áreas florestais nas bacias dos rios Amazonas, Congo e do Sudeste da Ásia. O presidente da Comissão Especial de Transição Energética da Câmara, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, definiu o TFFF como um PIX global para salvar florestas tropicais e acrescentou que a iniciativa brasileira na COP30 é justa para quem protege as florestas, clara para quem investe e eficaz para o planeta inteiro.
Quando a COP estabelecer metas, vai falar de financiamento, vai falar de que setores devem ser incentivados. E o Brasil, que contribui com o mundo, preservando suas matas e florestas, vai querer colocar na mesa também um justo reconhecimento por isso. Nós temos que ser recompensados por fazer um esforço que as grandes nações não fizeram, por isso que elas têm uma cobertura vegetal muito menor do que tem o Brasil. Na COP, vamos levar os nossos pleitos.
Já está definido que 20% dos recursos do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre serão aplicados em comunidades de povos tradicionais, com o apoio da deputada Socorro Nery, do PP do Acre, coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Transição Climática Justa.
Fazer justiça climática é garantir que essas populações tenham voz diante da transição ecológica tão necessária.
Nos próximos dias, as comissões de meio ambiente, de legislação participativa e de Amazônia e povos originários vão promover audiência conjunta para debater o tema na Câmara, a partir de requerimento do coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Ele também comemorou a mobilização dos parlamentares para a aprovação de propostas ambientais no plenário da Câmara às vésperas da COP30.
Nós conseguimos aprovar alguns projetos de leis que tratam de obras de infraestrutura sustentáveis e aperfeiçoar a própria lei de educação ambiental. O acordo de Escazú, que é um acordo que tem a ver com transparência, com disponibilização de informações na área ambiental, mas principalmente de proteção aos defensores de direitos humanos e também de ambientalistas, e válido para toda a América Latina e Caribe.
Na mobilização para a COP30, a Frente Parlamentar Ambientalista apresentou documentos com sugestões de uma audaciosa pauta de projetos de lei para votação durante e após a Conferência de Belém, além de diretrizes para reforço da política climática brasileira e a atuação do governo federal nas negociações internacionais. As boas notícias em torno da COP30 também envolvem dados oficiais de queda de desmatamento na Amazônia e no Cerrado e de maior redução das emissões de gases de efeito estufa no país nos últimos 15 anos. Mas o Brasil também é questionado por contradições em torno da licença ambiental para pesquisa de petróleo na foz do Rio Amazonas e de uma série de propostas do Congresso Nacional marcadas por retrocesso na legislação, segundo os ambientalistas. O deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, está atento a esse debate internacional na Comissão de Minas e Energia.
Os investimentos da produção de petróleo no mundo estão aumentando exponencialmente. Os Estados Unidos, Arábia Saudita, que é a região produtora, todos aumentaram. Olha a encrenca que nós estamos passando. Precisamos de investimentos, energias alternativas, sim. Ela que tem que ser exponencial.
No início da COP30, a ONU divulgou relatórios em que pela primeira vez prevê queda nas emissões de gases de efeito estufa antes de 2035, apesar da tendência de aumento médio da temperatura de 2,3 graus até o fim desse século. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.